Fala galera! Boa noite, bom dia, boa tarde, seja qual for a hora em que você esteja ouvindo esse programa. Eu sou o Geraldo Maciel.
Eu sou o Lucas Felipe.
E essa é a Playlist Infinita. Ó, chegou aqui agora? Clica aí no seguir para acompanhar sempre que sair um programa novo.
Seja tem... lá em qual plataforma você estiver ouvindo, não interessa.
É, o botão seguir acho que tem em todas, não é mesmo? E a gente lança dois programas por semana e estamos envolvidos aqui, envolvidíssimos, diria eu, na maior cobertura do Oscar das internets brasileiras.
Você nunca viu uma cobertura tão completa quanto essa.
Essa é completa mesmo, a gente tá nem dormindo mais. É um negócio assim que você pensa, gente do céu, vou dar uma moral pra esses caras aí, porque os caras tão sofrendo aí pra fazer um negócio bem feito pra nós.
Eu acordo assistindo um filme e vou dormir assistindo um filme.
Ainda bem que você não assiste filme dormindo, né?
É.
Porque aí ia ser complicado. Mas, ó, sigam-nos também nas nossas redes sociais. Eu estou em todas como Geraldo Maciel JR.
Eu estou em todas como Salve Lucão.
E aí, nos nossos posts sobre os filmes, comenta lá, comenta o que você está assistindo, comenta quais você já assistiu, comenta o que você está achando dos programas. A gente tá respirando filme, a gente só está falando de Oscar. O negócio está até dia 25, nós estamos que estamos. Na verdade, é 26, porque a gente tem que gravar ainda sobre os vencedores, né? E último recado antes de começar, fica até o final desse programa, porque a gente tem novas músicas para incluir na nossa playlist infinita. Todo final de programa a gente dá dica de duas músicas, três músicas, quatro músicas talvez, nunca se sabe. Tudo pode acontecer. No programa anterior, que nós falamos de filmes internacionais, a gente falou assim, ó, não vamos falar do Collective não. Por quê? A gente deixou para falar dele agora. Esse filme da Romênia, que está, né, concorrendo nas duas categorias, assim como aconteceu ano passado com Honeyland, e o que Babenco tentou fazer aqui no Brasil, né? O Brasil tem a melhor campanha do mundo para mandar filme pro Oscar, que é um negócio que os caras são umas topeira, né? Ai, meu Deus do céu, cara. Putz, grila, viu? O Brasil tá aí. Sem... Tem um live action no Oscar faz 20 anos já. É. Eu fico até desanimado. Mas enfim. Ó, cara. Até agora há pouco, o Collective era o favoritaço mesmo, assim, absoluto. Só que o Professor Polvo tá ganhando posições. Ganhou o BAFTA, né, no último fim de semana. Então tá crescendo. Collective está concorrendo ao Independent Spirit Awards também, né? Apesar de ser um prêmio independente, dá certa visibilidade, só que é 3 dias antes do Oscar, cara, então não sei se vai mudar alguma coisa, né? Venceu o Festival de Toronto, venceu em Vancouver também, que foi exibido lá, uhum. Né? E, cara, eu achei muito interessante, porque ele parte de um fato para chegar em outro muito distante, né? Porque olha só, tava tendo lá numa boate, lá em Bucareste, em 2015, o show de uma banda chamada Goodbye to Gravity, que é uma banda de hardcore. Eu até ia indicar uma música deles, mas depois eu desisti. Uhum. Então, se você ficar interessado, procura lá, Goodbye to Gravity. E aí, o diretor tá anotando ali já pra ele procurar a banda. É ou não é, diretor?
É isso aí. Ele com a sua camisa do Fire from Alaska ali, ó.
É impressionante. E o que aconteceu? Ó, raciocina comigo aqui, diretor. 27 mortos por causa do incêndio. Mas óbvio que nem todo mundo morreu por causa do incêndio. Morreu por causa das fugas e né, tudo mais.
Pisoteado.
E 180 feridos. Um número gigantesco, certo?
Sim.
Só que, normalmente, quando tem um incêndio, quem é pra morrer, morre na hora. Quem ficou ferido vai se cuidando lá e... né? Tá. Detalhe. 37 pessoas morreram nos meses seguintes ao incêndio. Porque elas vão ser internadas para se tratar e tudo mais. Mas, cara, é muito difícil uma pessoa que sofreu queimadura no incêndio, sei lá, morrer um mês e meio depois. Normalmente é nas horas seguintes.
É. Né? Tem que ser uma queimadura muito forte, né? Para o corpo não aguentar mesmo.
Mas mesmo assim, não vai durar um mês e meio. É, já durou um mês e meio, caramba, né? Essa é a questão. Essa é a questão problemática do negócio.
Pô, morreu mais gente depois do incêndio do que
do
morreu
que no incêndio. No incêndio em si. Sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. Né? É claro que eu estava assistindo o filme, primeira coisa que eu pensei foi o incêndio na Boate Kiss em 2013, que levou a uma discussão sobre como é que a boate estava funcionando, não tinha alvará de bombeiro, e como é que a prefeitura, não sei o quê, teve umas maracutaia lá. Tem um livro da Daniela Arbex que fala sobre isso, né? Mas lá não. Lá eles não colocaram a culpa nem na boate, nem na banda. A questão foram os mortos depois. Que, como você falou, foi um número maior. Cara, a hora que você tá assistindo o filme, você entende que aquilo lá foi só o ponto de partida para uma discussão absurdamente grande. A investigação do documentário é outra. A investigação do documentário é sobre a corrupção generalizada no sistema de saúde da Romênia. E se tem corrupção no sistema de saúde, tem corrupção no governo, né? A gente tem que lembrar que a Romênia, ela tem um governo meio confuso, sabe? Tem muitos problemas e tudo mais. E aí vem uma coisa que eu achei louca, velho. Quem faz a denúncia, quem percebe que o povo tá morrendo de um jeito estranho, não que as pessoas, se tivessem morrido de outro jeito, tudo bem, não é isso que eu tô dizendo, pelo amor de Deus. Mas elas morreram em circunstâncias muito difíceis de entender. E quem faz denúncia é um jornal de esportes.
Foi a primeira coisa que eu reparei, assim. O cara, acho que numa coletiva de imprensa lá. Aqui da Gazeta Esportiva. Eu falei, Gazeta Esportiva? Cobrindo coletiva de imprensa? Não fazia sentido na
É
minha
porque, na
cabeça isso.
verdade, ele viu a matéria ali na frente dele. Falou, pô, ninguém tá escrevendo, tem que escrever. E aí vira um documentário muito investigativo. E as consequências, agora é a parte que você tinha comentado em outro momento da nossa vida aqui. A importância do jornalismo investigativo, a importância de a imprensa poder agir com liberdade.
É, cara, porque, meu, nós vivemos no nosso país um momento em que os profissionais de imprensa, jornalistas, eles estão sendo demonizados, perseguidos quase, por falar coisas e investigar coisas relativas ao governo. E isso é muito maluco, cara, porque os caras têm que ter liberdade para fazer um tipo de investigação dessa.
Se as pessoas não entenderem a importância do jornalismo, cara, a coisa vai ficar cada vez pior aqui no Brasil. Então, assim, a gente consegue traçar dois paralelos sobre coisas que no nosso contexto são muito diferentes e lá eles conseguiram aproximar, né? Que é essa questão da saúde pública, da segurança, não sei o quê, e a questão da função do jornalismo, sabe? E lá, essa investigação realmente levou as coisas a acontecerem, né?
Levou em algum lugar, né? Tiveram algumas.
Não que tenha consertado o negócio,
Não.
mas teve consequência, né? Mano, aquele ministro, o ministro que é o ministro no momento que a investigação começa, mano, que vontade de estapear o maluco, velho.
Meu, vontade de bater no cara, velho.
Aí depois chega o ministro que é honesto. E o cara, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo?
O cara chega, tipo, no meio do incêndio com um extintorzinho e fala, e agora? Pra onde que eu miro aqui?
Que
Porque o
extintorzinho
negócio.
nada, ele chega com aquelas garrafinhas que a gente leva pra sala pra beber água e não consegue apagar o incêndio, né? Por quê? O que é mostrado no filme, basicamente, é que a corrupção, ela faz parte da estrutura do governo romeno. Que coisa, não é mesmo?
Né?
Eu não sei se a gente tem noção do que é isso. Sei não, né?
Imagina, eu acho que a gente não tem propriedade para falar sobre
Não,
isso,
de forma nenhuma. Ai, meu
morando
Deus.
nesse país.
Mas, cara, tá difícil, tá difícil. Mas, cara, eu achei o documentário muito bem feito, muito bem montado. É um documentário ali de quase 2 horas, mas que te
Te prende.
envolve, né, cara? É o segredo de saber contar uma boa história. E o negócio do documentário, a gente sempre tem que exaltar no documentário a figura do montador. Porque normalmente no documentário você tem o quê, velho? Você tem horas e horas e horas e horas de material. Já vi documentário que tinha 700 horas de material filmado. E o cara tem que condensar o negócio em 1h50, 2 horas. Né? Então, o diretor vai ter que selecionar o material. Vamos usar isso, vamos usar aquilo. E o montador tem que tornar a coisa coesa. Né? Então, é...
Tem que saber contar a história.
Tem que saber
ali,
contar,
né,
a história. Né? Tá ouvindo, né, diretor? Tá ouvindo, né? Tá ouvindo aí. Porque, gente, ó, estamos com um projeto aí. Não quero falar nada, não, mas estamos com um projeto.
É, cara.
Surpresas virão.
E acho que o final do documentário, ele é muito indigesto, cara.
Ele é agridoce, né, cara? Você pensa, a investigação foi indo, a investigação foi acontecendo, mas... Esse mas...
Já
acaba com a gente,
entrega,
né, cara? Bom, vamos falar então do documentário mais pra cima, por assim dizer. Creep Camp, Revolução pela Inclusão. Esse americano, né, produzido pelo casal Obama, que esses caras têm produzido documentário até não poder mais, né, distribuído pela Netflix, né, não é, ele não foi feito pela Netflix, foi distribuído pela Netflix, e é o que a produtora dos Obamas faz, né, cara, é tema relevante que tenha alguma sustentação política, é isso, né? Só que completamente diferente da indústria americana, que pelo qual eles venceram o Oscar, né? Vamos lá. O ponto de partida é um acampamento, acampamento Janet, que funcionou lá nos anos 60 e 70. Aqui se passa especificamente no início dos anos 70. E era um acampamento que recebia pessoas portadoras de necessidades especiais, sejam quais fossem. Cara, que documentário emocionante, velho.
Ele é, cara.
Que documentário emocionante.
É pra gente ver como certas... não vou falar revoluções, mas certos movimentos que precisam de um apoio social forte, precisam de representatividade, precisam de espaço, nascem. Meu, era um lugar que muita gente acharia que pode ser improvável.
Cara, e ainda mais nos anos 70, né? Porque as pessoas com necessidades especiais, cara... elas foram por muito, muito, muito tempo tratadas... Como é que eu posso dizer? Eu nem sei que palavra que eu posso usar para falar disso. Mas elas foram tratadas muitas vezes como sub-humanas, sabe? E é muito bonito a hora que eles estão falando, porque eles foram procurar as pessoas que estavam naquele acampamento. Eles foram procurar as pessoas agora, né? Uhum. Para entrevistar e tudo mais. E a única coisa que eles queriam, parece, é que os outros os vissem e as vissem como pessoas.
Que são, de fato.
Sabe? Porque as pessoas não olhavam para eles e para elas como iguais. Então, de repente, naquele acampamento dirigido por um punhado de hippie muito louco lá, né? E basicamente, o movimento hippie pregava amor e liberdade. Meu, era o que as pessoas queriam e eram as coisas das quais elas precisavam. Amor e liberdade para elas serem pessoas. Tem um momento no documentário que uma das entrevistadas lá vai falar sobre a vida sexual. E ela fala assim, né? Quando ela teve a... Ela perdeu a virgindade, né? E ela contou, não sei para quem lá. A pessoa olhou como, tipo, como se ela... não pudesse ter uma vida sexual, uhum, né? Como se aquilo não fizesse parte da existência dela. Pô, faz parte da existência de quase todo mundo, né? Por que não fazer da vida dela, né? E agora vem a parte bacana. Agora vem a parte que eu acho fenomenal. O documentário não é isso. O documentário é sobre a importância política daquele grupo que está sendo retratado lá, né? Porque, cara, eu não acredito que as pessoas... Os caras conseguem juntar um grupo de 100 manifestantes, todos portadores de alguma deficiência, e eles estavam pleiteando, basicamente, que o governo aprovasse uma lei que desse a eles direitos de serem tratados como cidadãos. Basicamente é isso.
É acessibilidade.
E o governo, um nega e o outro nem liga. Sabe? Pô, tem que ter rampa. A gente quer beber água no bebedouro. E tem que ter bebedouro. Esse tipo de coisa. né, que é simplesmente deixa as pessoas viverem, né? Só que tem que ter uma lei, por exemplo, coisas que envolvem obras, por exemplo. Tem que ter uma lei que garanta que essas obras sejam feitas,
uhum.
não é? E aí os caras não querem aprovar a lei. Pô, e aí tem a pessoa que tem uma cena lá que a pessoa tá subindo a escada lá, a pessoa não anda. E ela tá subindo a escada e fala, não, eu vou chegar lá em cima, só pra mostrar que eu consigo. Sabe? É muito bonito você ver a luta das pessoas. Porque não, eles têm que lutar pelo direito deles, porque não é nem... Vou falar um negócio que parece besteira, mas não é que ter alguém que lute por eles, é que parece que o governo tá lutando contra eles.
É.
Sabe? Nossa, cara, o documentário é muito bonito, mas também, por outro lado, me deixa muito revoltado. A direção é da Nicole Newhan e do James Lebrecht, que é um dos campistas. É uma das pessoas que teve ali a sua formação moral, praticamente, né, naquele acampamento. Né? Então, assim, me incomoda um pouquinho que falta uma certa unidade narrativa ali.
É.
Eu fiquei meio perdido. Peraí, mas o que que tá acontecendo aqui? Tá falando dessa mulher, mas agora já tá falando de outro. Depois volta e eu achei que ficou um pouco desconjuntado, né? Eu elogiei a montagem do Collective, eu acho que a montagem no Creep Camp me atrapalhou um pouco. Acho que foi esse o problema. Mas, em aspectos gerais,
é um bom documentário.
Ele foi indicado a 6 categorias no Critics' Choice Documentary, mas ele não ganhou nada. Na verdade, 5 categorias, ele ganhou um prêmio que não é indicação, na verdade. Indicado mesmo, ele foi a 5. Mas teve uma honraria pra Judith Hellman, que é aquela pessoa, a líder do movimento deles lá,
uhum.
que aparece muito lá no começo, no acampamento. E aí vai aparecer dando entrevista agora também, né? E ela ganhou uma honraria lá como melhor personalidade retratada em um documentário. Só que aí não é indicação, não é um prêmio, né? São várias pessoas que recebem essa honraria, né? Ele tá no Independent Spirit, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Na verdade, quase todos estão aqui. E ele venceu o prêmio do público em Sundance. Porque realmente é uma narrativa cativante pro público, né?
Sim. Eu acho legal o jeito que é retratado, porque assim, chega uma hora em que a luta deles também se encontra com a de outras pessoas. Que é quando eles recebem apoio. Nossa,
falei tudo. O cara tá assistindo tanto filme em tanta língua que agora ele misturou
Nossa
três.
Senhora. Mas é quando eles recebem apoio do Partido dos Panteras Negras. Meu, é ali eles, né, mostrando ali que não é porque eles têm uma luta e a gente tem outra luta que a gente não pode se unir, porque as causas são parecidas.
As pessoas que estão contra eles são as mesmas.
Sim.
Acho que é essa que é a questão. E quem são as pessoas que estão contra? Aquele bando de homem rico que está na política faz 850 anos, que é de família tradicional, que não sei o quê, e quer manter os seus privilégios, que são muitos, né? Mas, cara, eu não consigo entender. Sabe? É muito difícil. É muito difícil, cara. Eu vou falar disso na hora que eu for dar a indicação de música. Então você fica aí ouvindo a gente, hein? Fica aí, a indicação aqui hoje vai ser da hora. Próximo?
Próximo.
Próximo, Professor Polvo. Cara, poucas vezes na minha vida eu vi um troço tão bonito.
Ele é muito bonito.
Jesus, né? Amado.
Cara,
que filme bonito. Né?
Muito colorido, muito...
Não, a fotografia é um negócio
Nossa,
fenomenal, cara.
Biologia marinha, falar pra você, cara...
A questão é o cara que fez o tratamento daquelas imagens pra transformar no documentário.
Uhum.
Esse cara merece tudo, cara. Eu indicaria esse filme na categoria de fotografia do Oscar.
E eu acho que
Sabe?
Era...
Eu indicaria
assim,
muito, cara.
Era uma chance grande de ganhar, porque a fotografia é impressionante, cara. É impressionante. Assim, foi o filme que eu achei mais bonito que eu assisti, né?
Sim.
Por enquanto.
Esse longa, ele é sul-africano, mas ele é americano também, né? Ele foi filmar lá na África do Sul, a produtora é de lá, mas tem a produtora americana envolvida, que no caso é a Netflix, né? É o único aqui que é da Netflix mesmo, apesar de Creep Camp estar lá também, né? E eu achei muito curioso, cara. Eu acho que a Netflix já não tá, mas ela já é um estúdio mesmo forte, por isso que não tá concorrendo ao Independent Spirit, eu acho, né? Mas venceu o PGA. Venceu o PGA.
Que é o Sindicato dos Produtores, né?
Sindicato dos Produtores, né? Venceu o BAFTA. Isso aí já dá uma fortalecida enorme. Eu acho que o Professor Polvo agora tá ameaçando a hegemonia aí do Collective. Se ganhar, eu não vou ficar espantado, não.
Nem eu.
Se outro ganhar, acho que eu fico. Mas se o Professor Polvo ganhar, eu não vou ficar espantado, né? Porque, cara, o filme é extremamente bem feito. Ó, ele venceu no Critics' Choice Documentary, ele venceu fotografia, venceu a categoria documentário de ciência e natureza, né? Foi indicado melhor narração e foi indicado na categoria principal, né? Ele só perdeu aqui o DGA, que aí já é muito curioso, porque dos documentários todos aqui, ele é o único que estava indicado. Não entendi, né? Mas, cara, não tem jeito, cara. É o mais bonito. E é muito interessante como é que o cara consegue contar aquela história e transformar aquela história num troço envolvente. Porque, basicamente, é um sujeito que faz amizade com o povo. Basicamente, é isso.
E ele tenta, ele começa a estudar ali de como vive o povo e o ambiente, né, extremamente predatório dele ali.
Nossa, velho. Nossa, começa a aparecer uns tubarão lá. Eu falei, ih, rapaz do céu. E ele toma uma decisão, né? Não vou interferir. Ele cria uma relação de amizade mesmo com o povo, igual você cria com o seu coelho, por exemplo, diretor. É isso, sabe? É um coelho mesmo, né? Ou as pessoas têm com cachorro, com gato, com passarinho. Sei lá. Passarinho não devia, porque fica prendendo os bichos. Mas ele cria essa relação com o povo, mas dentro do habitat do povo.
É, na natureza, não é tipo, ele pegou o povo e levou para
É.
um ambiente isolado.
Então ficou. Cara, é muito bom, cara, o jeito de contar essa história. Eu acho assim, cara. Pra mim é um dos melhores filmes, em termos técnicos, em termos de narrativa, em termos de tudo. Mas, agora eu vou explicar um negócio pra vocês, que inclusive eu falei com você na semana passada, que a gente tava falando de animação. Se eu for colocar aqui num ranking, esse aqui dos cinco filmes é o meu quarto. Sabe? É. Por quê? Porque temas relacionados à natureza não são temas que me atraiam. Eu provavelmente jamais assistiria esse documentário se ele não tivesse no Oscar, né? Então não é aquela coisa, nossa, esse filme me marcou, gostei tanto, que não sei o que. Não, não é nada disso. Mas mesmo não sendo o que me agrade, vocês viram aqui que eu reconheci todos os pontos positivos desse filme. Então, sim, mesmo o filme não sendo dos meus preferidos, não sendo o tipo de filme que eu efetivamente vá assistir e gostar, eu aposto em Collective primeiro e nesse em segundo ali. Eu acho que esse filme está crescendo muito.
É, ele vai ganhar força agora pro
Com um
Oscar.
detalhe, com um detalhe, o Oscar gosta do filme da natureza também,
É.
né? Porque Free Solo ganhou em 2018. 2018?
Isso.
2019. Ele é de
Ah, ele.
2018. Ele ganhou em 2019, né? Porque em 2020 foi indústria americana e agora, né, estamos em 2021. Então, cara, e Free Solo basicamente é a história de um cara que. Esse filme tem na Disney Plus, caso vocês queiram assistir. História de um cara que faz escalada sem nenhum material, sem proteção, sem nada.
Perigoso, cara.
Ele vai assim, tem uma paredona assim que é tipo, você olha a parede de baixo, ela parece lisa, parece que ela não tem onde você pegar. Então ele vai treinando, ele vai fazendo com equipamento para ele conhecer a pedra. E a pedra, sei lá, 300 metros de altura. E aí ele vai fazer sem nada, ele faz sem nenhuma proteção.
Cara, isso é muito doideiro. Não, eu nunca fui um
Essa é a
negócio
especialidade do
desse.
cara.
Eu nunca fui um negócio desse. Nem com proteção eu não consigo fazer, quanto mais sem. Mas tá certo que
Eu não vou comentar, viu?
eu não consigo nem subir porque eu sou pesado demais pra minha própria
Cara, é
força.
isso que o cara faz, velho. Nossa, você assiste o documentário, mas dá nervoso. Você pensa, mano, vai morrer a qualquer momento. Porque se o cara despencar lá de cima, ele vai virar uma maçaroca de coisa assim.
Acabou.
Não vai ter o que enterrar se o cara cair lá de cima. É muito absurdo, velho. É muito absurdo.
Vai virar tipo o veinho do Midsommar.
Que eu falei? Eu falei que na minha lista o Professor Polvo seria o quarto, certo? Porque o último é Time.
Eu achei o mais fraco também, cara.
Sabe? É, fotografia muito bonita também, não chega aos pés do Professor Polvo, é uma fotografia muito bonita, em preto e branco, né? O filme é dirigido pelo Garrett Bradley. E o tema, basicamente, é a luta da Fox Ridge, que ela tá tentando libertar o marido dela da prisão. Eles fizeram, efetivamente, um assalto que não deu em nada. E ele tá na prisão há 20 anos. Ele foi condenado a 60. E ela, nem lembro quanto tempo que ela cumpriu lá, eu sei que ela saiu. E aí ela tá lutando, faz uma cacetada de tempo pra tirar ele da prisão. Tá, beleza. A questão do filme é o tratamento que a justiça dá aos negros. Ou seja, um tema extremamente relevante também. Mas eu achei que faltou tanto aprofundamento na questão, cara.
É, cara, parece esquisito, porque ao mesmo tempo em que trata de um tema muito importante, de, ela até fala, do, relaciona isso com a própria escravidão. Sim. Mas é... Não sei, pra mim faltou uma certa emoção
faltou,
ali na parada.
Faltou.
Entendeu?
Até porque uma pessoa, ela tá lutando faz 20 anos pra libertar o marido da prisão. Cara, sei lá, a escolha das imagens, a maneira de contar a história, porque, olha, eu vou te falar uma coisa. Vocês pensam, ah, mas é documentário, né? História real, não tem o que fazer. Claro que tem, documentário é um filme. Pra ler história real, você lê reportagem de jornal. O documentário é um filme, ele precisa tratar as coisas como o cinema trata. O cara conseguiu deixar a amizade com um polvo ser emocionante. É um polvo, velho. O que, que o polvo faz? O polvo não faz nada.
Exatamente, nada.
Nossa, velho. Ah, pelo amor de Deus. Que coisa horrível. Aí ele mostra lá o polvo quando o polvo vai caçar. Meu, é o polvo caçando. Não é um leão. Sabe? E o cara conseguiu deixar tudo isso interessante. E aí você tá tratando de seres humanos, tratando um cara que foi preso, um cara que... A condenação dele foi um troço meio absurdo, porque precisa soltar um banco e 60 anos de prisão. Meio descompensado, né? Caramba. E eu queria me prender ali a história, mas não deu. Sabe? Então, assim, a questão de montagem, questão de trilha sonora, questão de escolha do que está sendo mostrado, algo faltou nesse filme. Então, não. Sei lá. Pô. Eu gosto quando os filmes me tocam, né? Esse aí não. Eu não.
E ele tinha tudo pra ser um filme emocionante, só que falhou.
Tinha. Ele foi indicado ao Gotham, que é um prêmio importante também do cinema independente, né? E. Também perdeu lá também. É isso. Não sei mais o que, que eu falo. Vamos falar agora do filme El Agente Topo.
Agente duplo.
Agente duplo, véi.
Esse é
eu gostei.
Muito bacana.
Esse
cara.
Eu gostei. Eu gostei, apesar de... Tem um monte de apesar de aqui, né? Filme chileno. Também acho super importante que filmes latinos, filmes aqui da América do Sul, concorram no documentário também, né? Dirigido por uma mulher, né? Que é a Maite Alberdi. E, putz, surpresa, cara. Nossa, surpresa... E boa. Surpresa boa. Ele tá lá no Oscar, né? É um retrato muito sensível. Muito delicado e muito bem-humorado da velhice. E, cara, eu vou falar assim, ó. Eu já falei várias vezes isso. Quando tem filme que envolve relação de pai com filha, eu sofro.
Uhum.
Quando fala de velho, eu sofro também. Só que esse filme, ele sabe quando te fazer sofrer. E ele sabe quando te fazer rir também. Tá? É isso que eu acho muito legal. Ó a história. Presta atenção na história aqui. O filme começa com um anúncio sendo colocado num jornal. E o cara tá procurando senhores de 80 a 90 anos que possam ficar 3 meses longe de casa. E quem é que tá contratando esses senhores? Um investigador particular. O que, que esse cara quer? Ele quer contratar esse senhor de 80 a 90 anos para colocá-lo em um asilo. Para ele investigar se estão ocorrendo maus tratos naquele asilo, porque a filha de uma asilada o contratou. Nesse momento eu fiquei pensando, por que essa mulher não vai visitar a mãe dela?
Exatamente isso.
Eu fiquei, ué, mas ela tá com a mãe no asilo, ela contrata um detetive particular para investigar o negócio, mas ela não foi uma vez sequer visitar a mãe. Ué, eu não entendi nada.
eu não entendi nada, velho. E aí, o Sérgio é contratado. E ele é um senhorzinho, ele tem 83 anos e muito simpático, né?
Firmeza, velho. Firmeza, cara.
É tão firmeza que a mulherada do asilo fica empolvorosa quando ele aparece, rapaz. Uma lá já se apaixona por ele imediatamente. Negócio que você pensa, rapaz.
Velho, tá podendo.
Acontece comigo nem agora que, sou, que eu não sou velho, não tão velho ainda. Quando eu ficar velho, então, não sou senhor, vamos me enterrar vivo. É, mas assim, cara, eu... Tem uns probleminhas assim, que é tipo quando ele usa os gadgets dele, o óculos investigador lá. Meu, aquilo lá não traz nada pra narrativa, porque os documentaristas estão dentro do asilo.
É.
Então, tipo, não aconteceu nada diferente, né? Eu sei lá. Mas eu fiquei morrendo de medo quando eu tava assistindo esse documentário, de ter uns velhos sofrendo abuso lá mesmo. Falei, ah, pronto. Porque se assistir os documentários, os curta-metragem, nossa senhora
vai
pra
ser...
rasgar a sua alma. Mas esse aqui não aconteceu isso, né, cara? É, você fica triste por outras coisas, de ter justamente esses velhinhos que eles estão lá e ninguém vai visitar, né? Tem uns momentos muito, muito pesados, né? Muito, o filme trabalha muito com a relação entre os idosos e os problemas que são típicos da idade, sabe, cara? É, eu acho assim, cara, é um desafio você assistir um filme desse e não se emocionar. Se você não se emocionar, você não se emociona com o quê? Sabe? Mas ele tem uns defeitinhos ali. Eu já acho muito bacana ele estar no Oscar, mas acho que não tem chance absolutamente nenhuma.
Ah, eu acho que vai ficar aqui entre Collective e Professor Poe mesmo.
Eu tinha muita certeza que Collective ia ganhar. Agora não tem mais não. Vamos lá, galera. Mudando aqui de categoria agora, as categorias curta documentário.
Agora o negócio vai ficar tenso.
Cara, eu vou falar aqui que Uma Canção pra Latasha é o que eu menos lembro, porque eu assisti faz tempo. Eu assisti bem antes aí a lista. Né? E como a gente tá nessa maratona aí pro Instituto, não deu tempo de eu rever, mesmo sendo um curta, né? É, pesquisem na internet aí, Latasha Harlins. É uma história super conhecida. Uma história super famosa, aconteceu em 1992. Basicamente, a história da Latasha é que ela foi comprar um suquinho numa 7-Eleven lá, né, numa loja de conveniência. E aí a dona era extremamente preconceituosa. Ela achava que os negros estavam lá sempre para assaltar. E a, sei lá, mano, eu não lembro os valores agora, mas é tipo, o bagulho custava $1.50, ela tinha $2 no bolso. Uma parada assim. Então ela tava com dinheiro lá pra pagar, e a mulher, não, você vai roubar e tal, pá, tirou na menina, a menina morreu.
Não tava nem no bolso, tava na mão dela o dinheiro.
Tava na mão dela, é verdade, mas ela tinha grana. Ela tinha 15 anos.
15 anos, cara.
E a morte dela foi única e exclusivamente
por preconceito.
É isso. Só que isso gerou o protesto. Houve, na época, outras mortes de negros lá, né? Eu acho super interessante relembrar isso, mas o documentário basicamente é uma homenagem a ela, por isso que chama Love Song for Latasha. Em português tiraram o de amor do título, né? Ficou só Uma Canção para Latasha. É, a direção de uma mulher, Sofia Nali Allison. Eu gostei. Eu gostei da temática, mas podia ser também mais bem trabalhada. Acho que emociona menos do que podia. Tinha muito mais potência pra ser explorada ali.
É, as amigas, a família ali, prima, dá o depoimento de como ela era. Mas a gente não consegue criar esse vínculo tão rápido assim.
Entendeu? E é um curta, né? Tem que ser rápido.
Tem que ser rápido. Tem um negócio que tem que te bater, já era.
É mais ou menos o que vai acontecer no próximo que a gente vai falar. 13 minutos só, a Concerto is a Conversation. Esse curta, ele faz parte de uma série chamada Op Docs, que é do The New York Times, e quase todo ano, eles estão fazendo isso faz um tempo já, quase todo ano tá ali indo pro Oscar, ou pelo menos batendo na trave, pelo menos tá na shortlist. E tem um monte, se você quiser assistir esses documentários, tá tudo lá no site do New York Times, tem que procurar lá o Op Docs, tá tudo lá, cara. Não, não tá nem no YouTube, tem também, mas tem no próprio site deles. Mas é óbvio que eles têm que falar inglês, né?
É.
Esses documentários aqui, cara, a maioria assistiu em inglês porque não tem É só a canção pra Latasha que assistir com legenda. Né? Porque não sai essas coisas no Brasil. Eles estão no YouTube, dá pra você ver lá, mas não tem em brasileiro pra gente assistir.
Em brasileiro,
É, não tem. Mas eu achei tão bonito esse concerto, esse conversation.
é ótimo. É muito legal, cara, o jeito que foi filmado, assim, porque realmente a conversa entre, né, Neto e vô ali, e eles vão tratando ali a narrativa de uma forma muito legal.
Eles, no caso, é o próprio Neto, né?
É.
Que é o Chris Bowers, que é a primeira direção dele, porque, na verdade, ele tá no cinema, mas ele é compositor de trilha sonora. Ele compôs trilha sonora de Green Book, Olhos que Condenam, Cara, Gente Branca, Mistress América, que é uma série que tá todo mundo falando aí agora também, mas que eu não assisti. E, basicamente, o avô dele tá com 91 anos, ele descobre que tá com câncer, ou seja, pode ser fatal, né? Tipo, sendo realista, pode ser fatal. Então ele resolve contar a história do avô dele, mas pelas conversas com o avô dele, eu achei muito bacana, cara, condensado ali em 13 minutos, e ele consegue fazer uma viagem muito interessante pela história da família dele e costurar isso com a história dos Estados Unidos, do racismo. Nossa, cara, que eu achei muito delicado. Bom, o cara é músico, né? Eu acho que se tem uma coisa que ele sabe fazer é dar o tom para as coisas. E foi isso que ele fez. Né? Ele não tirou a música nem do título, né? Eu gostei demais desse, cara. Gostei pra caramba, né? O próximo, Do Not Split, que faz parte aqui do projeto Fields of Vision, Hong Kong, né? A gente já falou de Hong Kong aqui no nos filmes internacionais. E, cara, é muito louco o negócio. Porque, assim, esse documentário foi indicado ao Oscar, beleza, isso faz o quê? Dá visibilidade. Porém, esse documentário fala sobre protestos que ocorreram em Hong Kong contra o governo chinês. Consequentemente, por causa disso, o Oscar esse ano não vai ser exibido na China. Por causa da indicação desse documentário. A China vai boicotar o Oscar.
Considerando que a China tem 1 bilhão de pessoas, é um boicote de bastante gente.
Exato. Então, presta atenção na data. Esses protestos começam em junho de 2019. Ou seja, vai acontecer alguma coisa que vai travar esses protestos, não é mesmo?
Sim. E já sabemos o quê, né?
Já sabemos o quê, porque a gente tá vivendo isso até hoje, né? Então, o que acontece? Foi uma lei super contraditória que a China promulgou lá que ia permitir a extradição de suspeitos de crimes. De Hong Kong para a China. Hong Kong faz parte da China de certa forma, mas eles têm certa autonomia, né? O que acontece é o seguinte: Hong Kong ficou mais ou menos 150 anos sob domínio da Inglaterra. Em 97, a Inglaterra devolve Hong Kong para os chineses, mas Hong Kong é uma região administrativa com um sistema de leis próprio e com uma independência jurídica, uma independência judicial. E aí agora, essa lei da China acabaria com essa independência de certa maneira, né? Então, começam a ter as manifestações. Cara, pelo que eu li, o Ander Hummer, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, ele tinha muitas e muitas e muitas e muitas horas de material. É um curto também aqui que, deixa eu pensar aqui, eu acho que é a melhor fotografia dos curtas, né? E aí ele teve que condensar todo aquele material em alguns minutos ali, que é o curta, né? Imagina quanto material que esse cara ia fazer um longa se não tivesse acabado o
Nossa,
negócio, né?
tranquilo dá um longo, né?
Porque, de repente, isso acontece muito no documentário. Você está fazendo a pesquisa, acontece alguma coisa que vai mudar o direcionamento. Só que lá não é que teve mudança de direcionamento. É que teve a pandemia e teve quarentena. Então, isso acabou sufocando os protestos, não tinha mais o que fazer, né? Eu gostei, o que você achou?
Cara, eu achei muito bom a gente ver como os protestos foram ganhando força. Mano, é o tipo de coisa assim que.
Seria o tipo de coisa que você gostaria de ver no Brasil?
Olha, eu sou suspeito a falar que sim, mas sim. Porque existem muitos protestos que falam, ah, mas não precisa de violência, não precisa quebrar nada. Mas, meu, tem certas coisas que só na paz e amor não vai mudar, meu.
França. Queimando carro. É isso.
Entendeu? Meu, lá os caras protestam, é doideira, mano.
É que lá... Você tá falando em Hong Kong, né? Você falou
Hong Kong.
É que existe um sufocamento muito grande ali, né? É complicado, cara. Muito complicado. Vamos pro próximo e aí você pode falar aí o que, que você achou, quais foram as suas sensações com Hunger Ward.
Olha, é, eu senti que uma parte de mim morreu. Assim, eu foi o último curta que eu assisti e depois daquilo eu ainda fiquei, sei lá, meia hora assim, parado, pensando, porque foi muito dolorido, cara.
Cara, eu... Você pode ver aí no nosso roteiro a dificuldade que eu tive até pra escrever, porque você pensar nesse filme...
Eu tô começando a ficar mexido só de lembrar, cara, porque é muito duro,
É muito difícil de falar, cara.
Nossa,
é, cara. Ano passado, o documentário que foi distribuído pela MTV foi o que ganhou. Foi o melhor, né? Que é Learning to Skateboard in a War Zone If You're a Girl. Documentário fantástico. Esse é um bom documentário também, só que ele é muito mais difícil de assistir. Quem dirige é a Sky Fitzgerald e ela acompanha a ala de atendimento a crianças em condição de subnutrição de um hospital do Iêmen, que está em guerra civil, apoiado por um lado pelo Irã e por outro pela Arábia Saudita. Então, você pensa tudo de ruim que pode ser mostrado no documentário, porque, cara, você está num país que está em guerra civil. Tá, isso já é suficientemente difícil. Só que você tem muita criança naquele país subnutrida. Muita. E você vê essas crianças sendo tratadas. E você vê essas crianças morrendo.
Cara, nossa.
Ela mostra a criança morrendo. Sabe? Cara, assim, cara, eu não assistiria jamais esse documentário. Sabe? Eu assisti porque a gente tá envolvido, né, com o Oscar e tudo mais, mas eu não assistiria. Se falar pra mim que o tema do documentário é criança subnutrida, eu não tenho estômago, cara. Eu não tenho estômago.
Mano, acho que foi, assim, acho que os 40 minutos mais difíceis da minha semana passada.
Ele é o mais longo, né?
Ele é o mais
longo. Ele é o mais longo, ainda por cima.
Não, esses dois últimos aqui que a gente vai falar, eles são os mais doloridos, cara.
Mas o Colette, que é o último aqui agora... Ele é dolorido, mas ele traz muita força, ele traz muita esperança na figura daquela senhorinha de 90 anos de idade, sabe? Ele é muito emocionante, mas ele traz muita beleza, porque ele fala de luta também. E bem ou mal, cara, aquilo que causa sofrimento no Colette acabou, que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Basicamente, esse curta, que foi meu preferido, tá? Foi meu preferido de longe.
Meu preferido, mas o que mais me afetou, assim, foi o Hunger Ward.
Eu vou ficar muito feliz se Colette ganhar o Oscar. Né? Pra mim é, nossa. Dirigido pelo Anthony Giacchino, né? Porque eu acho que ele é italiano, não francês, apesar da Colette ser francesa. E, basicamente, o que, que ela é? Ela é uma sobrevivente da ocupação nazista na França. E não apenas uma sobrevivente, ela lutou na resistência francesa. E você vê aquela veinha lá de 90 anos de idade, que lembra a juventude dela, que ela lutou, e ela tá lá pra contar a história, e ela viu tanta coisa ruim. E o pior, que o irmão dela foi convocado, ele foi lutar na Alemanha, e ele morreu num campo de concentração. E ela nunca foi pra Alemanha visitar o campo de concentração onde o irmão dela morreu. E aí agora ela vai acompanhada por uma estudante de história,
uhum,
né, que fica tão emocionada quanto ela, né?
Nossa,
elas chegam no campo de concentração.
As duas
e até é engraçado, né? Porque elas tiram essa arma da outra, né?
Uhum.
Porque a Colette chega lá, óbvio que aquilo é um peso muito grande pra ela, é óbvio que ela começa a chorar. E a menina que tava junto, que era tipo a dar uma força, começou a chorar antes dela. Aí, mas nós duas somos uma beleza mesmo, né? Uma fala pra outra, assim. Eu não sei, cara. Eu acho que o favorito ao prêmio aqui é do Not Split. Mas o meu favorito, o que ganhou meu coração, é o Colette, cara. O que ela fala é sempre muito, muito tocante, sabe? E eu acho que a Segunda Guerra se ela serviu para alguma coisa, foi para ensinar para gente como o ser humano pode ser ruim, né, cara? Eu não vou, né? Para mim, guerra não serve para nada, mas se for para gente pensar nisso, é isso, sabe? E eu acho que o Hunger War machuca mais, o Colette toca mais, entende?
Sim.
Eu acho que é
Ele é
isso.
mais sensível.
Isso. O Hunger War não
Ele
é. Enfia o dedão na sua ferida lá e torce.
dedão um lado, ele pega uma chave de fenda, enfia no seu bucho e fica torcendo assim, ó.
É tipo isso. Ele machuca mais. E o Colette, apesar de tudo, apesar de falar da guerra, ele é mais delicado.
O Hunger War, eu tive que. Eu assisti 4 minutos e parei, porque eu não tava aguentando. Falei, meu, calma, respirei, porque a primeira cena, aquele. A criancinha, cara,
Não.
parece um boneco, cara, porque não tem expressão.
É. Eu não assisti de uma vez também, não.
Cara, foi
Eu não
horrível.
parei com 4 minutos. Eu acho que parei com uns 20. E não foi tipo parar pra respirar. Eu parei e voltei só no dia seguinte. Porque
Eu fui de
não
uma
dava,
vez,
não, velho.
mas, nossa, cara, de uma vez não, eu parei acho que umas 3 vezes.
Nossa, velho. É isso,
Meu.
né?
Sabe, ver uma menina de 10 anos que pesa 20 quilos é traumatizante.
Sim. E as pessoas fazem guerra por quê mesmo, né? Sabe, é isso que eu penso, cara.
Nossa, cara.
É exatamente isso que eu penso. Cara, guerra não traz coisa boa. Não interessa a guerra entre países, não interessa a guerra civil. Guerra não traz coisa boa. Eu podia ter indicado aqui a canção do Senhor da Guerra, da Legião, né? Que é a justificativa, né? Uma guerra sempre avança a tecnologia, mesmo sendo guerra santa que a gente mora no frio. Eu acho que eu já falei dessa música em algum programa. Não tô lembrado. Mas não indiquei. Mas é mais ou menos isso. A guerra vai trazer lucro para um grupo de pessoas, que é quem está interessado nisso. Eu nem sei se a gente pode chamar essas pessoas que querem ter lucro com a guerra de seres humanos, sabe? Porque o ser humano é o que tá lá, cara. É o que tá lá morrendo, sabe? Bom, vamos para as indicações?
Vamos,
Vamos
porque
para as
nossa,
indicações?
caiu o clima, ficou pesado.
Vamos para as indicações. Eu quero indicar uma música que, tipo. Cara, é complicado. Eu sempre tento indicar. Eu sempre não, né? Mas boa parte das vezes eu tento indicar canções aqui que as pessoas não conheçam. E de vez em quando eu indico algumas canções que elas são famosas, mas eu acho que o nosso público não conhece. Que é o caso de For What It's Worth, do Buffalo Springfield. Né? Que é uma composição do Stephen Stills, que depois iria montar o Crosby, Stills, Nash and Young. Né? E essa música, eu tenho certeza, que se entrar lá na nossa playlist infinita, se não achar lá no Spotify, no Deezer, manda mensagem pra gente que a gente manda o link, tá bom? Quando você ouvir lá, você vai. Pô, já ouvi esse negócio. É a sensação que você tem, né? E ela toca no Creep Camp, né? E basicamente, essa música, ela se tornou muito famosa como um libelo contra a Guerra do Vietnã. Mas o Stephen Stills não compôs essa música por conta da Guerra do Vietnã. Ele compôs essa música quando ele viu o confronto entre os hippies e a polícia na Califórnia. A música é de 66, né? Ela abre o disco do Buffalo Springfield. E eu acho ela muito bonita. Meu, só ouve o negócio e vai ver. Ah, já ouvi isso em algum lugar. Se você ouviu isso em algum lugar, é bem provável que seja num filme que tá falando Guerra do Vietnã. É muito provável, né? Então, essa é a minha primeira indicação, For What It's Worth, do Buffalo Springfield, que não é a do Placebo, hein? A do Placebo é outra coisa. É bem diferente. E a segunda, cara, é uma música que foi lançada faz umas 2 semanas. A
Nossa,
música.
então é bem recente.
Opa! Essa tem certeza que você não conhece, nem o diretor conhece, que conhece umas coisas aí que ninguém conhece. Certeza que nem o diretor conhece, né, diretor? Garbage. Conhece Garbage?
Conheço.
Conhece a música The Man Who Ruled the World? Mas como assim, velho? Faz 2 semanas saiu? Tô falando, rapaz, esse menino é impressionante.
Nossa, como vocês são hipsters, eu não conheço.
É hipster, é hippie que a gente tá falando. Você confundiu. Não, essa música é do Garbage. Garbage é uma banda dos anos 90, né? Que foi formada pelo Butch Vig, que foi ninguém mais, ninguém menos que o produtor de Nevermind, do Nirvana. E aí ele resolveu montar a banda. Vou montar uma banda aqui. Vou ser o baterista da banda. Aí ele foi ser o baterista da banda. Aí ele chamou a Shirley Manson pra cantar. E ela foi uma das grandes figuras femininas do rock dos anos 90. E agora eles lançaram um single. The Man Who Rule the World. Cara, os homens que governam o mundo. Na verdade, essa música tá falando de quem? Tá falando dos poderosos, né? Tá falando dos políticos. Então, a gente pode usar essa música aqui por causa do Collective, por causa do Crip Camp, por causa do Time, por causa do Not Split, por causa do Hunger Ward, por causa do uma canção pra Latasha. É isso, velho. É isso. Sabe, aqueles que governam o mundo, eles governam o mundo em favor de quem?
Se não de si próprio.
Exato. Sabe, é só isso que eu tenho pra falar. Se a gente vai assistir documentário, a obrigação que a gente tem é pensar nesse mundo que está sendo retratado, por mais que ele faça a gente sofrer. A gente assistiu, então pensa nisso. Aí, cara, eu falei, não tem música melhor. E aí, de repente, eu tava lá procurando as músicas lá, apareceu essa aí, lançamentão. É essa, velho, não tem como, sabe? Então, é ouvir a música também e pensar. No meio disso tudo, a gente tem uma das grandes vozes do rock dos anos 90, que tá inativa até agora, que a Shirley Manson canta pra caramba. Vamos lá, meu querido. O que você tem pra contar aí pra nós?
Bom, a minha primeira indicação é Sorry Man, do City and Color. Porque no finalzinho já ali do Colette, quando a Colette tá conversando com a menina, que eu não vou lembrar o nome
agora. É estudante de história.
É estudante de história. Ela para, assim, num momento de silêncio e escuta os pássaros. E ela fala, eu até anotei aqui, ó, bonitinho no papelzinho, porque eu fui ver isso hoje de manhã, fiquei pensando nisso e anotei. Ela fala assim, ó, os pássaros estão cantando. É, quem sabe se os pássaros não são a coleção de todos os nossos sofrimentos?
Cara, é muito louco, porque é um documentário não tem diálogo roteirizado. Mas essa coleta, ela pensa poeticamente, parece, meu, aquela senhora, né?
E aí eu fiquei pensando em Sorry Man, que é o homem que tá lamentando, né? E aí tem uma frase, que é o refrão da música, que fala como você se perdeu no caminho. Que se a gente colocar num futuro, né? Ou a Segunda Guerra terminou em 45, mas a gente vê grupos de supremacistas brancos, neonazistas, crescendo muito ao redor do mundo, e a gente fica pensando em que ponto foi que essas pessoas perderam.
Uhum.
Então, a hora que arrepiei até agora. Porque eu fico pensando, cara, em que ponto foi que as pessoas esqueceram essas atrocidades que aconteceram e, sabe, se perderam no caminho.
Cara, eu nem sei se as pessoas esqueceram as atrocidades que aconteceram ou se elas simplesmente concordam com isso mesmo. Sabe, isso me dói mais ainda, pensar dessa maneira. Nossa senhora, não tinha como a gente fazer um programa sobre documentário que não fosse pesado, né? Porque, nossa, e assim, ó, você que nos acompanha, se você gosta de cinema tanto quanto a gente, em algum momento, se você não faz isso, você vai começar a assistir esses curtos documentários, esses curtas metragens também, e sempre é uma parada pesada, velho.
E a segunda indicação que eu vou dar é de uma música do System of a Down, chamada Boom. Tá no terceiro disco deles, no Steel This Album. E é uma música basicamente falando sobre guerra. E aí tem uma, na segunda estrofe, o Serge Tankian, ele fala assim, 4,100 children, tipo, 4 milhões de crianças passando fome enquanto milhões são gastados em bombas.
É isso?
É basicamente o que a gente vê ali no final do Hunger Ward, cara, que é daí quando aparece ali que fala que quem tá financiando a Arábia Saudita é os Estados Unidos.
Sim.
É, tipo, as pessoas preferem gastar dinheiro jogando bomba nos outros, matando gente, do que alimentando as pessoas que precisam.
Você viu que a Kamala Harris deu uma baita gafe semana passada?
Não vi.
Porque assim, cara, quando todo mundo fica falando, ah, é a primeira mulher, que não sei o quê. Meu, é americano, velho.
Não dá pra confiar muito.
Não dá pra confiar. Ela falando lá da... Ah, se as guerras foram feitas até agora por petróleo, as próximas vão ser por água, não sei o negócio assim. Quer dizer, ela praticamente confessou um negócio que o governo dos Estados Unidos nunca confessou.
Uhum.
Que se envolveu nas guerras no Oriente Médio por causa do petróleo. Só que ela é a vice-presidente, né? Cara, é isso. É isso. É. Galera, vamos encerrar aqui que esse programa talvez tenha sido mais pesado que a gente já fez, mesmo a gente tendo falado de um filme pesado aí. É isso, nos acompanhe, semana que vem a gente vai falar sobre todos os outros filmes que se encaixam ali, que estão só na categoria de efeitos sonoros, melhor canção...
Roupa e cabelo. Não, roupa e cabelo não, é maquiagem e cabelo.
Maquiagem e cabelo e figurino é outro. E nos vemos então, gente. Grande abraço pra vocês.
Um beijo e até semana que vem.